Muito boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores, público presente, senhores internautas. Sobre a proteção de Deus, havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Ata número 018/18 da sessão ordinária do dia 15/5/2018. Segunda sessão legislativa da 18ª legislatura, sessão ordinária iniciada às 19h16 do dia 15 de maio de 2018, no plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o coro regimental, o presidente declarou em nome de Deus abertos os trabalhos. Com a presença dos vereadores Edmundo Nunes Dourado, Mundim, presidente, Rafael de Almeida Barros, professor Rafael, vice-presidente, Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, Genedi Vicente Benete Rivas, segundo secretário, Almiro Francisco Gomes, Miro Baix, Aristóteles de Lacerda Neto, Netinho Lacerda, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, Cleiton Dantas Dias, Ceguinho, Domingos de Sena Lopes Filho, Joels Roberto Vaz Santiago, Joels Trovão, Jurandir Humberto Alves de Oliveira e Miguel Rubens dos Santos Oliveira Macarrão. Os vereadores Acinemar, Gonçalves Costa, Neymar, Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, terceiro secretário, Luciano Martins de Araújo, Roberta Soares de Brito e Wene Patrick de Souza não compareceram à sessão. A ausência da vereadora Roberta Brito foi justificada pelo vereador Joel Strovão. Expediente a ata da sessão anterior, 9/5/2018, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas no plenário, projeto de lei ordinário oriundo legislativo PL 026/18, de autoria do vereador Netinho Lacerda, que obriga a presença de ambulância de resgate em eventos particulares com grandes aglomerações de pessoas em ocasiões habituais ou eventuais, para socorro imediato de pessoas que venham a sofrer qualquer problema de saúde. Indicações número 961-962-963-18, de autoria do vereador Nema, 957-959-960-18, do vereador Miro Baix, 893-894-895-896-18, vereador Netinho Lacerda, 843-844-845, vereador Bruno Araújo, número 880-18, vereador Carlinho da Vila, número 906-907-914-915-18, vereador Ceguinho, 792-793-795-796-797-18, vereador Domingos Filho, número 203-204-205-18, vereador Mundim, número 857-858-859-860-18, vereador Eduardinho de Paiva, número 404-405-406, vereador Genedi Ribas, 730-731-732-733-801-18, vereador Joel Strovão, número 431-432-18, vereador Luciano Martins, número 953-954-18, vereador Macarrão, número 817-818-18, vereador professor Rafael. Matéria em discussão e votação únicas, moção de congratulação foram aprovadas por 11 votos favoráveis, 5 ausências, vereadores Eduardo de Paiva, Luciano Martins, Neymar, Roberta Brito e Wene Patrick. As seguintes moções, número 014/18, de autoria do vereador Netinho Lacerda, ser encaminhada ao senhor Francisco José Fontes Vieira, em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense. Número 016/18, vereador Joel Strovão, a ser encaminhada à equipe Um Ato de Amor, juntamente com seus componentes, Edmar Pereira Guia, Maria Amélia de Almeida Gonçalves, Leila Cátia Machado, Edilene Soares da Silva, Eva Luiz da Silva, Divino Batista Gomes, Cleonice do Perpétuo Socorro de Castro Davi, Edna Aparecida Pereira de Oliveira, Yara de Brito Vanderlei, Ludmila de Brito Sardinha, Amador da Conceição Sardinha Filho, Rafael Neves Alves Rodrigues, Sara Cardoso da Silva Santos, Silene Cardoso da Silva, Lai Everson, Leverson Cardoso dos Santos, Donizete Dias de Souza, Sebastiana Sandra Pereira, Joaquim Bispo Paixão, Adilson Borges Fonseca, Joanice Gonçalves Silva, Leila Pereira Ramos dos Anjos, Daniel Moreira dos Anjos, Milena Cardoso dos Santos, Sirlene Alves de Oliveira Monteiro, Alex de Deus Santa Rosa, Isidro Rodrigues da Cruz, Leandro José Evangelista de Jesus, Joel Pereira da Silva, Brás da Silva Filho, Maria dos Santos da Cruz, Elidimar Gonçalves dos Santos. em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense. Requerimento 008/18, de autoria do vereador Mundim, requer urgência na tramitação do projeto de lei ordinária número 004/18, de autoria do vereador professor Rafael, que proíbe a oferta de multidos na composição da merenda de escolas e creches da rede pública municipal e das outras providências. Esse requerimento foi aprovado por 11 votos favoráveis, 5 ausências. Vereador Eduardo de Paiva, Luziano Martins, Nema, Roberta Brito e Wênio Patrick. Após a deliberação, o presidente justificou sua saída antecipada da sessão. Ordem do dia, projeto em primeira fase de discussão e votação, apreciação dos pareceres das comissões técnicas, projeto de lei ordinária, oriundo do Legislativo, PL 004/18, de autoria do vereador professor Rafael, que proíbe a oferta de embutidos na composição da merenda de escolas e creches da rede pública municipal e das outras providências. Foi aprovado por 9 votos favoráveis, 6 ausências. Vereadores Carlinhos da Vila, Eduardo de Paiva, Luziano Martins, Nema, Roberta Brito e Wênio Patrick. Vereador Bruno Araújo não votou, pois assumiu a presidência. Esse projeto foi incluído em pauta após a aprovação do requerimento de urgência apresentado pelo vereador Mundim. Tema livre às 20h30. Oradores inscritos: vereador Joel Trovão, Netinho Lacerda, Domingos Filho, Jurandir de Oliveira, professor Rafael Genê de Ribas. Explicação pessoal às 20h41. Oradores inscritos: vereadores Jurandir de Oliveira e Domingos Filho. Áudio e vídeo da sessão disponíveis na atas eletrônicas número 018/18, CD e DVD, e no sistema de apoio ao processo legislativo SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 20h42, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada às 17h do dia 16 de maio de 2018, neste mesmo local. E para constar, eu, Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, a ata. Não havendo discussão, ata aprovada. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Pauta da sessão ordinária do dia 16/5/2018, expediente, matérias a serem lidas no plenário, matérias do Poder Legislativo, indicações, solicita ao excelentíssimo senhor Ernesto Guimarães Roller, prefeito municipal, vereador Nemo, indicações 984/18, fazer cumprir a lei número 019/13, institui o programa de proteção e conservação das nascentes de água no município de Formosa, 986/18, fazer implantação de placas de sinalização e pintura das faixas de pedestre na Avenida Pedro Monteiro Guimarães, em frente ao Detran. Vereador Netinho Lacerda, indicações 897/18, realizar revitalização predial no Centro de Comercialização de Produtos Artesanais Neuza de Oliveira, Feira de Artesanato, situada na Avenida Tancredo Neves, 898/18, investir na formação de fanfarra das escolas municipais, bem como equipar as já existentes. 899/18, criar projeto de apoio a moradores de rua com o intuito de encaminhá-los para abrigos ou retorno à cidade de origem. 900/18, promover curso de capacitação para agentes comunitários de saúde, visando capacitá-los para o enfrentamento dos problemas de saúde da população. Vereador Bruno Araújo, indicações 846/18, viabilizar palestras e campanhas que visa conscientizar a população para a prevenção do suicídio no município de Formosa. 847/18, divulgar e cumprir a lei número 561 de fevereiro de 2012, que dispõe sobre a criação do programa de saúde do homem no município de Formosa. 848/18, providenciar a pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua 3A do Parque Vila Verde. Vereador Carlinhos da Vila, indicação 881/18, construir um quebra-molas na rua 19, frente à casa de número 95, próximo do espetinho da Jéssica, no setor sul. Vereador Seguinho, indicações 920/18, fazer a operação tapa-buracos na rua 12, setor Primavera, e a 921, fazer tapa-buracos na rua 14A, setor Primavera. 924/18, realizar detetização nos bueiros do centro da cidade. Vereador Domingos Filho, indicações 925/18, fazer recapeamento asfáltico na rua Travessa Industrial, próximo à Binatural. 926/18, fazer a operação tapa-buracos em toda a extensão da rua João Malheiro, no setor Abril. 927/18, fazer a operação tapa-buracos em toda a extensão da rua 18, no bairro Formosinho. 928/18, fazer pavimentação asfáltica no final da rua 41, em frente ao Colégio Estadual Isabel Cristina, no bairro Parque Lago. 929/18, fazer a operação tapa-buracos em toda a extensão da avenida do Colégio Eduardo Souza Lobo, Conjunto Habitacional Padre José. 930/18, fazer limpeza geral em toda a extensão da avenida do Colégio Eduardo Souza Lobo, no Conjunto Habitacional Padre José. Vereador Mundinho, indicações 206/18, providenciar pavimentação asfáltica na Rua Paraíba do setor Santa Rosa e a 207 na a pavimentação asfáltica na Rua São Paulo, também no setor Santa Rosa. E a 208/18, pavimentação na Rua Minas Gerais, também no distrito Santa Rosa. Vereador Eduardo de Paiva, indicações 865/18, construir uma feira livre no distrito JK. 866/18, construir biblioteca pública no distrito JK. 867/18, construir um centro de atendimento ao idoso com médicos no setor Nordeste. 868/18, construção de uma biblioteca pública no distrito do Bezerra. Vereador Genê de Riba, indicações 407/18, criar programa que incentive a limpeza dos bairros com premiação para os moradores do bairro mais limpo. 408/18, criar projeto de proteção à criança e adolescente nas escolas públicas municipais, que consiste no acompanhamento multidisciplinar, integrativo e humanizado destinado às crianças e adolescentes identificados como vítimas ou testemunhas de abuso e agressão. 409/18, fiscalizar e divulgar a Lei 263/15, que proíbe pessoa física ou jurídica a jogar lixo nos logradouros públicos. Vereador Joel Strovão, indicações 734/18, fazer revisão nos postes de iluminação da Rua 11, bairro Jardim Bela Vista. 735/18, fazer revisão nos postes de iluminação da Rua 14A, no bairro Primavera. 737/18, fazer poço artesiano para a comunidade Santo Antônio dos Alves, município de Formosa. 802/18, fazer quebra-molas na Rua Santa Luzia, em frente ao número 147, esquina com a Rua Modesto de Melo, bairro Centro. Vereador Luciano Martins, indicações 965/18, realizar a construção de um quebra-molas na Rua do Bosque, número 5, distrito Bezerra. 966/18, realizar a construção de um quebra-molas na Rua Urucuia, número 335, distrito Bezerra. Vereador Macarrão, indicações 955/18, fazer troca de lâmpadas queimadas em toda a extensão da Rua 11, no setor Nordeste. 956/18, viabilizar estudo junto ao órgão competente no sentido de melhorar o trânsito na Rua 16, entre a Avenida Brasília e a Avenida Lagoa Feia, que dá acesso ao VaptVupt de Formosa, Goiás. Vereador Professor Rafael, indicação 819/18, viabilizar a implementação de uma academia ao ar livre na praça situada na Rua Honório Barreto da Vila Carolina, em frente ao Mercado Goiás Sul.
Em discussão, as indicações, não havendo manifestação, as indicações serão encaminhadas para o Poder Executivo, que sejam encaminhadas à Secretaria, para que tome ciência das mesmas. Peço ao primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Matéria em discussão e votação única, o requerimento, vereadores professor Rafael e Joel Strovão, número 007/18, requerer ao senhor Ernesto Guimarães Rolle, prefeito municipal, que seja concedida a reabertura do posto de saúde no projeto Assentamento do Paranã.
Em discussão ao requerimento número 007/2018, autoria do vereador professor Rafael e do vereador Joel Strovão. Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador professor Rafael.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, uma boa tarde. Eu trago esse requerimento junto com um parceiro, colega, Joel Trovão, que nós tivemos uma oportunidade essa semana ainda de descer e fazer uma visita em uma reunião lá no Projeto Paraná, e nós tivemos junto com a comunidade, e um dos pedidos feitos, além de muitos outros, é a reativação desse posto de saúde que fica na proximidade da escola, né, do Projeto Paraná. Eu tenho conhecimento desse posto, que na ocasião da gestão do Dr. Rodrigo Faleiro, ele reativou esse posto, colocou ali campanhas para acontecer, colocou uma enfermeira, agentes para dar atendimento. E eu não sei em que período foi desativado. Até estava conversando com o presidente aqui. Independente, a gente não quer aqui trazer a culpa de ninguém. O pedido que eu trago aqui para Vossas Excelências, para ser encaminhado ao ilustre prefeito, é que a comunidade está padecendo. Eu não sei se vocês têm visto as estatísticas, mas lá tem aparecido uma quantidade de animais peçonhentos. Volta e meia aparecem pessoas precisando de um socorro mais urgente, né? E vocês sabem que as estradas do município, né, aquela é uma GO, está padecendo também de uma recuperação urgente. E eu fiz um cálculo médio, né, ali, lá do Projeto Paraná, até a gente chegar aqui no asfalto do Itiquira, nós gastamos praticamente 1 hora e 10 minutos. Então, as pessoas padecem, precisam de ter um atendimento mais pronto, mais rápido. E eu tenho certeza que Vossas Excelências conhecem a localidade e sabem que ali não representa só um posto de saúde em relação a um projeto assentamento. Ali são vários assentamentos, além das fazendas vizinhas, né? Os povoados vizinhos que também estão ali numa rota importante, numa localização importante e num projeto importante. Nós tivemos aqui semana passada uma apresentação da Emater que demonstrou a importância da nossa zona rural. Então, nos prevalecendo dessa importância, eu queria solicitar a Vossa Excelência um entendimento e que nós buscássemos apoio ao prefeito, que eu tenho certeza que ele vai se sensibilizar junto a essas pessoas. Eu tenho certeza que ele é sensível às comunidades rurais, até porque a expressão dele em relação à zona rural foi muito grande. Eu tenho certeza que um requerimento desse para ele colocar disponível, com todas as dificuldades que nós sabemos que o município passa, com todas as dificuldades financeiras, mas eu acredito que é possível sim, ainda mais contratando uma pessoa local. Então eu trago para Vossas Excelências, eu juntamente com o Joel Trovão, que tivemos lá, ficamos sensibilizados com a situação, e queremos pedir a Vossa Excelência a compreensão e que possamos aprovar esse requerimento e fazer força, não só aprovar o requerimento, mas fazer força para que o prefeito também fique sensibilizado e tome providência em relação a esse assentamento tão importante para a nossa cidade como é aquela região ali. Por favor, Nema.
Senhor vereador, senhor presidente, só para ajudar, contribuir com o colega, essa questão de posto de saúde, você sabe que foram, existe, acho que no Vigilândia tem um, muito bem feito, acho que no Vale da Esperança também foi feito, Projeto Paraná. Aí houve aquelas dificuldades de manter, e aí foi concluído, que eu acho que também nessa legislatura agora não tem condições de manter alguém fixo, como todos nós sabemos, da dificuldade que existe. Mas aí fica para o líder do governo, Rafael, ver essa questão, porque no assentamento de Vigilândia, por exemplo, aquela região ela é assistida, eu acho que ela é assistida uma vez por semana pela equipe Santa Rosa. Então, por quê? Porque exatamente porque não tem como manter alguém fixo, mas a Secretaria de Saúde ela tem essa disponibilidade de manter uma equipe dando atendimento nessa região lá. Eu acredito que aqui no Projeto Paraná também tem esse serviço. Aí agora a gente tem que ver que tipo de serviço que está sendo levado aqui, o que, que a comunidade está reclamando, porque já tem esse atendimento. Eu acredito que uma pessoa fixa é complicada, até porque também tem o agente de saúde lá, né? Inclusive a Marli, se eu não me engano, ela é agente de saúde lá naquela região. Então, fica até para o líder do governo ver que atendimento que está sendo dado, mas que já existe o atendimento naquele posto de saúde para a região, só para contribuir.
Eu agradeço, vereador Nema, e dando continuidade, só para concluir, para eu não me estender muito, mas a gente sabe que o atendimento, a saúde, ela tem um trabalho itinerante, ela corre, a gente sabe disso. Mas o que eu quero chamar a atenção dos senhores, talvez, igual você falou, dependendo da situação, dependendo até da demanda, deixar uma pessoa ali é um custo alto. Mas se eu mostrar a foto aqui para vocês, de vocês verem como é que está o estado, o interno. Tem uma cadeira de dentista lá. Quanto que custa uma cadeira de dentista, gente? Está acabando. Está sendo deteriorada lá dentro. Entendeu? Tem um gato morto dentro de uma gaveta. Então, assim, a fachada, os vidros todos quebrados. Quer dizer, é um patrimônio que tem que ser zelado. E mesmo que não fique um agente 24 horas, mas que ali possa ter equipamentos que funcionem, materiais de saúde que estejam disponíveis, um soro antiofídico, um soro normal, primeiros socorros, vamos dizer assim, né? Pela importância, pela natureza da localidade, pela quantidade de pessoas que são reunidas ali, eu acredito que ele tinha que ter equipamentos, materiais que precisam ali, uma injeção, um soro, um antitétano, alguma coisa mais rápida. E me disseram lá, eu não sei se é verdade, mas eu não posso deixar de falar, que recentemente um caso muito específico aí de uma pessoa que sofreu um acidente naquelas localidades, ligaram para o SAMU, e o SAMU disse que só pegaria, só atenderia no asfalto. Então, coloque em cima de qualquer carro, em cima de qualquer caminhonete, e que leve essa pessoa, esse paciente, até nas proximidades do asfalto, aí sim o SAMU pegaria. Pelas condições aí das estradas e por outras condições. Por favor, Natinho.
O que você está querendo é médico, enfermeira, tudo no posto?
Eu não acredito que seja necessário, vereador, né? A gente sabe que não há necessidade de ter um médico lá disponível. Não estou falando isso.
Só para...
Eu acredito que a questão dos equipamentos, a questão do tem que estar sendo tratado... Igual a cadeira de dentista que eu posso te mostrar pela foto aqui. Totalmente acabada.
Só para te ajudar, nem Santa Rosa tem soro antiofídico, essas coisas. Tudo corre para Formosa nesse sentido. Então, eu acho que fica caro um médico, porque para ter esse tipo de coisa lá vai ter que ter médico, porque nem uma enfermeira pode fazer esse serviço. De chegar e meter um soro numa pessoa, aí precisa de ter médico. Não é só... Não adianta chegar lá e botar um agente de saúde, que como é que ela vai chegar? Não, eu vou aplicar esse soro aqui nessa pessoa. Não é bem assim. Inclusive, eu consegui as vans odontológicas, que é para fazer esse tipo de serviço na zona rural, para poder, que foi o Rodrigo que fez a doação lá pelo Ministério da Saúde. Eu acho que você está certo, sim, de correr atrás, tudo. E a conversa do SAMU, eu acho que é mentira. Eu acho que é mentira que o povo também aumenta coisa demais, que o SAMU, a gente vê ele em todo lugar na estrada de chão aí, inclusive o vereador Domingos Filho aqui já falou várias vezes, uma vez até que estourou o pneu na estrada com ele, que estava, então eu acho que é mentira que o SAMU busca eles na estrada de chão. Eu não sei dessa parte lá onde você está falando, mas a conversa é igual o vereador Nema fala, lá de Santa Rosa, os médicos que tomam uma vez por semana faz o atendimento lá no assentamento. Eu acredito que lá nesse assentamento também está fazendo, não é isso, vereador? É só para poder ajudar, porque eu acho que... Não, tudo bem, cuidar do patrimônio da prefeitura, eu acho que você está correto, tem que cuidar mesmo, entendeu? Até para fazer as vacinas, de vez em quando tem que fazer as vacinas, tem que ser feito nesse local, então o patrimônio tem que ser cuidado. E para isso tem agente de saúde em todo o município de Formosa, que eles podem pôr lá e entregar para a própria agente de saúde tomar conta do posto de saúde. Não é isso não, vereador? Eu acredito nesse sentido, porque
um bairro aqui de Formosa tem mais gente do que todo o assentamento lá junto. E nem todos os bairros aqui de Formosa têm um posto de saúde. Então, eu acredito nesse sentido, mas se o senhor está certo com o seu pedido, é só isso, senhor presidente.
Ô, senhor presidente, eu sei que já estamos estourados aí, mas eu não posso deixar de concluir aí a fala do Netinho. Eu concordo, Netinho. A falha, talvez, é dessa distribuição. Eu não sei, também não é minha praia, a gente sabe disso. Mas eu fiquei sensibilizado, e todas as informações que eu estou trazendo aqui, eu trago das pessoas que conversaram com a gente, entendeu? Então, eu acho que se o governo, se a gestão não está levando para Santa Rosa, está levando para outros bairros da cidade, já está errado por aí. Nós temos que rever isso e cobrar também, para a gente tentar dar saúde, levar condições, igual o senhor falou, talvez esse posto, o patrimônio tem que ser zelado, mas que ali também seja um ponto de campanhas. Nós temos agentes que moram lá, que pode distribuir, orientar as pessoas, orientar a prevenção feminina, masculina, que estão ali, né? Isso custa, mas, ao mesmo tempo, economiza para o município. Quantos partos não poderiam ser economizados se houvesse uma campanha para adolescentes, né? Distribuição de camisinhas, campanha com doenças sexualmente transmissíveis. Então, assim, uma série de coisas poderiam ser feitas por agente de saúde localizado. E essa é a reivindicação daquele povo. O Nema é um representante de lá, representa a zona rural, sabe da necessidade. E o que mais me deixa sensibilizado, senhor presidente, é a falta de estrada. As estradas é o maior impeditivo. Você está numa localização onde você tem vantagem, você rapidinho, em meia hora, você atinge um hospital, e não é o caso deles. Se eles forem picados por uma cobra lá, é uma hora e meia para eles chegarem.
Só uma parte?
É, por favor.
É isso aí. Até estava conversando com o vereador Bruno, era um ponto que eu ia tocar agora sobre aquelas estradas. A maior vergonha é que o governo do estado, através de uma pessoa, tirar as máquinas das estradas para não arrumar as estradas. Será que essa pessoa está pensando que o pior melhor é para quem? Será que é para ele ou se é para a população que precisa ali de turnamento para estar trafegando naquelas rodovias ali, principalmente nessas duas GO, que é uma calamidade, a 458 e essa 116. Isso é uma vergonha. Agora, por exemplo, as máquinas estavam na estrada. Por que que tirou essas máquinas? Eu mesmo, eu ouvi com a presença do próprio diretor, o secretário da GETOP, falar para mim que realmente foi retirada as máquinas porque vai fazer alguma coisa lá para poder lançar as máquinas. Isso é uma vergonha. Pode ser do Estado, que pode ser a própria prefeitura fazer uma manobra dessa natureza. Isso é uma vergonha com a população. Eu acho que isso tinha que reaver, voltar a arrumar essas estradas. Isso aí nós não estamos falando nem das pontes, que pelo menos agora, no período de estiagem, dá para passar no desvio. Mas quem é que dá conta? Eu fui aqui a 60 quilômetros, eu gastei 2 horas para chegar lá aqui. Aí a população, será que eles pensam que a população está merecendo isso deles? Entendeu? Às vezes pensa que vereador, o próprio prefeito, o secretário de transporte, ou que seja o secretário da GETOP lá, será que ele pensa, será que ele anda nessas rodovias aí do estado de Goiás aí para ver a situação que está elas? Eu acho que é uma vergonha. Eu acho que da forma que o senhor mostrou as fotos aí do postinho de saúde, de maneira nenhuma tinha que estar daquele jeito. Tinha que estar uma forma muito mais cuidada, mesmo que não tivesse funcionário adequado lá. Mas a própria população também resguardar, que é um bem público, que é deles, ali depredado, que é vidros quebrados, parede tudo sujo, estragado. Isso é uma... Entendeu? Acho que a comunidade também tem que fazer a parte, da mesma parte que nós, vereadores, como nós buscamos emenda. Quantas emendas vários vereadores buscaram aí agora nesses últimos dias aí para o município de Formosa? Eu acho que fica aqui o novo colega vereador professor Rafael, sem indignação, não é só a sua, mas de todos os vereadores, a população está certa de estar indignada, entendeu? Mas eu queria a resposta, nesse momento, era do governo do Estado, o representante legal, que é o Jaime Ricom, com quem a pessoa que eu conversei com ele, e realmente falar para mim que realmente foi retirado das marcas. Isso é uma vergonha. Muito obrigado.
Senhor presidente, eu concordo com o senhor em todas as suas palavras. Nesse momento que a gente teve lá, nós fomos questionados pelos moradores. E a fala dos vereadores, inclusive de uma maneira muito, muito, muito incisiva, no momento que eles demonstravam, desabafavam ali, pasmem, mas eles acreditam que, inclusive, corre lá que fomos nós, vereadores, alguns vereadores que fizeram pedido para as máquinas irem para outras localidades. Eu fiz questão, junto com o Joel Strovão, de desmentir isso lá. Entendeu? Vereador nenhum foi pedir para retirar aquilo que é obrigação do Estado. E o Joel Strovão hoje ele está em Goiânia. Ele foi lá cobrar justamente isso. E eu tenho certeza que na sessão de amanhã, senhor presidente, ele vai trazer notícias. Houve cobrança, tem vídeos gravados do Jaime Rincon, o senhor teve lá, outros vereadores também tiveram, que garantiu que a patrulha, além da patrulha, viria toda a GETOP agora com a estrutura para poder reformar aquelas estradas. Então, pode ter certeza que nós vamos cobrar isso aí do Estado.
A parte, vereador. Foi bom você tocar nesse assunto, eu ia até falar depois, é porque a gente já conclui, adianta o assunto. Inclusive, eu fui citado, inclusive, pela comunidade, inclusive, que saiu dessa casa, que eu tinha pedido para parar essa nova, para você ver. Eu ter poder para pedir, que nem envolvimento com o Estado eu tenho, entendeu? Nem conversar com esse povo, mal conversa com o Antônio da Ética aqui, entendeu? Disse que aí eu falei, mas não é possível o negócio, inclusive saiu dessa casa. Aí eu falei, não é possível um negócio desse, eu acho que ninguém não ia fazer um negócio desse, até porque eu, além de assentamento, eu tenho família que mora, você vai vir de lá hoje, inclusive, você falou, gastamos mais de uma hora para atravessar aquela estrada que está ruim. Aí eu ainda falei assim, ó, quando é o município, ainda falei, o município a gente tem o acesso, a gente conversa, a gente pede, mas o Estado, a gente faz é cobrar mesmo, cobrar, bater no governo para que arruma. Agora, eu pedi para tirar a máquina, rolou até isso, só para você ter uma ideia, e deixar para você que o que a gente quer é o que o Mundinho falou, que o Estado cumpra com a parte dele.
Você pode ter certeza, Guilherme, que ontem eu e Joel Strovão, nós desmistificamos isso, viu? Deixamos bem claro e mostramos que nós não teríamos sequer essa intenção. Não criamos nenhum tipo de manobra política para poder retirar esse maquinário dali. Ali foi a própria GETOP que foi requisitada pelos seus diretores para tirar aquela máquina e levar para outro município, inclusive. Não foi nem para outra localidade do município. Só aí você já desmistifica e já sabe que não foi articulação política aqui interna para levar de uma localidade para favorecer a A, B, ou C ou D. Né? A gente já fica bem claro que retirou da cidade o maquinário e levou para outro município. Então, nós conseguimos desmistificar esta casa, defendemos com unhas e dentes lá, mostrando para a população que não foi nenhum tipo de manobra que retirou, que foi realmente um descaso com Formosa, diga-se de passagem, um descaso com Formosa em relação às nossas estradas. Eu quero, então, agradecer ao senhor presidente e peço que os senhores, juntamente com o líder do governo, que além desse requerimento, possa buscar soluções para a localidade, para os nossos assentamentos, não só aquela localização, mas precisa chegar de uma maneira diferente lá. Tá? Muito obrigado, agradeço a todos.
Seu nobre colega vereador, professor Rafael, é manobra política mesmo, que aconteceu isso, que aconteceu. Ah, foi dos vereadores, foi de prefeito? Não, mas foi manobra política estadual. Isso aí para afetar principalmente ao deputado Luiz Moreira. Isso é uma vergonha. Será que política aqui em Formosa vai acontecer da mesma forma que no passado estava acontecendo e nos bastidores? Eu acho que essa pessoa que estiver pensando em fazer isso novamente tem que tomar vergonha, largar de ser candidato, largar de ser deputado, largar de ser secretário de Estado, largar de ser governador, para fazer uma manobra dessa, para prejudicar a população, em qual sentido?
Por que que ele não se... essas pessoas que pensam em fazer essas manobras, por que que eles não ficam lá todos os dias trafegando de cima e para baixo lá para ver se é bom para eles? Eles podem andar de avião, eles podem ter outros transportes muito melhor. Às vezes não tem coragem de ir lá. Por que que eles não têm coragem de ir lá agora do jeito que essas estradas estão aí? Por que que eles não têm coragem de ir lá?
Porque
vai ficar quebrado na estrada, não tem coragem.
É, isso vem acontecendo, presidente, não é da agora não, já tem de vários anos uma briga política que tem aqui em Formosa, e quem perde é toda a população de Formosa. Os vereadores aqui não tem briga nem com um nem com o outro, mas uma briga que tem política aqui já há uns 13 anos aí, que tem uma briga política aqui em Formosa, e quem anda sofrendo com essa briga política que tem aqui em Formosa é a população de Formosa. Isso aqui todo mundo sabe. Infelizmente é isso. Se fosse todo mundo lutando pela cidade, essa cidade aqui seria outra.
Só isso. Com certeza, vereador. Eu acho que tem que ser repensada as atitudes dessas pessoas, tanto lado A, lado B, pensar no bem melhor, que é a cidade Formosa, que é a nossa população, que carece de melhorias, não é só melhoria do governo do Estado, também da mesma forma do governo municipal.
O senhor permite uma parte, vereador?
Sim.
Eu queria só deixar registrado que a minha indignação, seja ela quem for, se for governo estadual, federal, municipal, embora meu partido, eu sou de uma base que vem do governo, mas aqui perante Vossas Excelências, perante essa casa, perante o povo, eu não tenho lado, não, eu tenho lado do povo. Então, quero deixar claro para Vossas Excelências que eu vou buscar essas informações. O vereador Trovão está lá em Goiânia hoje, vai trazer essas informações, porque se realmente aconteceu isso, cabe essa casa, sim, tomar providências de repudiar tal atitude, porque nós não podemos ficar padecendo, como o vereador Netinho falou, por uma questão de briga política, Formosa ficar padecendo, não. Não concordo, independente de partido, de base, de quem quer que a gente esteja ligado. Mas eu não concordo. Então, estou do lado de Vossa Excelência, concordo com o que Vossa Excelência tem falado. Nós estamos padecendo por uma questão política. Então, vamos buscar soluções, vamos questionar isso cada vez mais. Essa casa não pode se calar mais diante de tal problema. Nós falamos isso diversas vezes e nós temos que voltar a falar repetidamente, quantas vezes forem necessárias. Então, concordo com Vossa Excelência. Muito obrigado.
É discussão, requerimento. Não havendo mais discussão, peço ao primeiro secretário que faça a colheita dos votos.
Como voto, vereador professor Rafael.
Eu voto sim.
Vereador Jurandir de Oliveira.
Sim.
Vereador Seguin.
Sim.
Vereador Nema.
Sim.
Vereador Netinho Lacerda.
Voto sim.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador Miro Bikes.
Voto sim.
Vereador Wender Patrick.
Voto sim.
Vereador Bruno Araújo. Voto sim.
Requerimento 007/2018, autoria do vereador professor Rafael e vereador Joel Trovão, aprovado pelos vereadores presentes. Nesse momento, passamos para a ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Ordem do dia, projeto em segunda fase de discussão e votação, matéria do Poder Legislativo, projeto de lei ordinária, vereador professor Rafael. Projeto de lei ordinário número 004/18, dispõe sobre proíbe a oferta de embutidos na composição da merenda de escolas e creches da rede pública municipal e das outras providências.
Antes de passar para a discussão, eu quero aqui agradecer a presença da rede de Correios, TV Câmara Web, tv.com.br, Jornal Correio dos Municípios, jornalista Ricardo Faria, que está presente. Muito obrigado pela presença e a presença do radialista Júnior Barbosa, da 91 FM. Em discussão ao projeto de lei ordinária 004/2018, autoria do vereador professor Rafael.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador professor Rafael.
Senhor presidente, nobres colegas, eu trago a Vossas Excelências um projeto onde, por conhecer um pouco a forma com que é tratada a alimentação nas escolas, por já ter sentado na cadeira de Secretaria de Educação, a gente fica um pouco mais sensível e acredita que a gente tem uma responsabilidade maior quando senta aqui. Eu trago um projeto para Vossas Excelências, onde, após verificar dados estatísticos ao longo de, no mínimo, nos três últimos anos que eu me ative, eu vi que o consumo desse produto, embora tenha sido de forma tratada pela própria Secretaria de Educação, todas as gestões aonde eu consegui identificar, com muito cuidado quando se trata de embutidos. Mas eu não posso desprezar o que esse produto tem sofrido críticas mundiais, né, em relação ao seu teor calórico, em relação ao consumo excessivo desse produto, ao consumo, inclusive, mínimo desse produto. Há especialistas, onde eu pude buscar, são estudos que foram concluídos em 2015, eu tenho na justificativa do projeto, se Vossa Excelência tiverem quiserem buscar o dado com mais exatidão. Em 2015, a ONU declarou que esse produto, pelo alto teor tóxico, ele tem um grande potencial cancerígeno. Então, falar que um produto desse é ruim, mentira, esse produto é delicioso. Quem é que não gosta de um cachorro quente, uma salsicha frita, né, ou no molho, cozida e tal? A gente gosta de salsicha. A criança, ela é atraída pelo sabor, como vários outros alimentos. Mas é um produto industrializado. É um produto que sofre, né, pelas condições para conservação, aditivos que são tóxicos, comprovados hoje pela medicina. Todos nós, quando a gente vai aí fazer o nosso check-up, quando a gente vai nos especialistas, nos cardiologistas, a primeira coisa, quando identifico que o nosso colesterol, que a nossa pressão está alta, a primeira coisa que eles condenam são os embutidos. Retira embutido, todo qualquer tipo de embutido, pelo alto teor de sódio, pelos aditivos, pelos conservantes.
Então, parte, e aí, só
deixa eu só terminar a linha, Netinho, porque daí eu te passo com mais tranquilidade. E, então, eu vejo que esse produto não havia necessidade da lei, porque eu vejo que medidas têm sido tomadas pelas secretarias de um modo geral, e a Secretaria de Educação daqui não é diferente. Ela tem tomado. Eu já vinha tomando na gestão passada, passou outras secretárias, também foram tomando. Agora, eu fiquei surpreso quando eu pedi um dado para a Secretaria de Educação e percebi que o consumo de 2015, nós estamos falando em toneladas, tá? Eu quero deixar isso bem claro para os senhores, nós estamos falando em toneladas. É para a rede pública toda. Nós estamos falando em 2.700 quilos de salsicha. Em 2015, foram 3.300 quilos adquiridos e consumidos. Em 2016, 2.700 quilos adquiridos e foram consumidos 2.616 quilos. Em 2017, olha para vocês terem ideia, que o quantitativo, até então, 2015, 2016, 2017, não sofreu grande alteração. 2017, 3.300 quilos. É pouca alteração frente ao número de alunos. Mas o que eu quero chamar a atenção dos senhores, não é só isso. Ela tem feito medida? Tem. Mas o que eu quero deixar claro é que, inclusive, esta lei, o senhor líder de governo, vereador Jurandir, essa lei não impacta, inclusive, na alimentação deste ano, tá? Porque já foram adquiridos. Ninguém está falando em nada, não vai impactar, não vai trazer nenhum prejuízo. O que eu trouxe essa lei, senhor presidente, é para inibir definitivamente, né, para que a secretaria se atente através dos seus órgãos competentes, nós temos uma nutricionista lá dentro, para que esse produto venha a ser substituído por outro produto nutritivo, um outro produto que seja mais saudável. Então, senhor presidente, eu trago esse projeto para mostrar para Vossa Excelência, sem contar, eu não vou entrar agora, eu vou deixar os senhores fazerem as considerações de Vossa Excelência, eu não vou nem entrar na questão de valores. Eu vou deixar só os senhores interpretar que foram 3 mil quilos em 2015, 2.700 em 2016 e 3.300 quilos em 2017. E sabe qual é a previsão dela para 2018? 5.897 quilos. Se quase dobrou. Para 2018, 5.897 quilos. Então, assim, me preocupa. Tá? Eu fico preocupado porque... E ela declara aqui que a pretensão da secretária é minar com o consumo do alimento. Mas como minar com o consumo se está dobrando? Né? Eu tenho visto, eu pedi informações, está aqui presente o presidente do conselho, senhor presidente. Queria até que o senhor registrasse a presença aí do Reginaldo. Reginaldo, obrigado aí pela presença de vocês. Nós, inclusive, homenageamos aí o Reginaldo pela competência que o Conselho de Alimentação Escolar hoje é referência no Brasil, tem sido considerado e usado aí como referência no Brasil. Pedi informações para ele, pedi informações para nutricionistas, pedi informação da própria secretária que me respondeu com essa tabela. Então, ninguém está aqui para agredir, para dizer quem está certo e está errado. Eu quero pensar no futuro. Eu quero que vocês, que Vossas Excelências pensem comigo a partir de 2019. O que está em trâmite, obviamente, já está sendo feito, até porque, pelo que eu vi, o cardápio, quando a gente vai nas escolas, a gente vê o cardápio, essas crianças passam a consumir uma vez, duas vezes no mês. Mas, mesmo assim, eu quero que vocês entendam que nós podemos trocar esse produto por um produto melhor, mais saudável. É isso que eu quero que Vossa Excelência entenda. Isso não traz prejuízo para o município, pelo contrário. Traz economia, inclusive de valores financeiros. E, obviamente, gente, nós estamos falando em saúde. Saúde é o futuro, nós precisamos trazer saúde. Essas crianças precisam ter uma vida mais saudável, precisam ter uma alimentação melhor. E eu tenho certeza que a secretaria já tem feito o papel dela. O conselho está aí fiscalizando e dizendo e confirmando. Ele me falou dentro do meu gabinete. Tem atendido os requisitos, tem feito o melhor, tem um conselho atuante. Ninguém está aqui questionando a atitude da secretaria, a atitude do governo em relação a isso. O meu projeto, este projeto que eu trago para Vossas Excelências, é um projeto de prevenção futura para que nós possamos dar exemplo e mostrar de uma forma inteligente para essas crianças que deixar de consumir esse produto pode trazer uma vida mais saudável, mais adequada para o futuro dela. Então, eu encerro essa primeira fase de apresentação do projeto e agradeço a paciência de Vossa Excelência. Estou pronto a esclarecer qualquer momento. Desculpa não te dar uma parte, mas é porque eu precisava trazer essas informações. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Wene Patrick.
Senhor presidente, eu até reconheço a nobreza do pensamento do vereador, da ideia, mas a questão aqui, se tem que mudar alguma coisa, a política pública de alimentação escolar da cidade. Não adianta a gente achar que tirar a salsicha... Beber as crianças comer salsicha. Inclusive, aqui no lanche tem salsicha. Eu vejo um monte de vereador comendo salsicha aqui, cachorro quente à noite, depois da sessão. Outra coisa, eu vejo também um monte de vereador aqui com filho levando os filhos para comer sanduíche, cachorro quente, quase todos ou todos. Gente, ó, esses meninos, assim, ó, aí quem está mais perto de escola pode falar. Quem está mais presente nas escolas. O dia de festa desses meninos é um dia no mês que tem um cachorro quente para eles comer. Né? Então, assim, a gente sabe que é nocivo, mas eu acho que é uma questão da gente aqui amadurecer uma ideia de trazer uma alternativa, uma salsicha vegetariana, vegana, entendeu? Assim, mas não a nível de uma lei. Assim, eu acho até complicado esse de lei aqui, vereador, que desprestigia o trabalho do Conselho de Alimentação, sim. Tem uma lei dessa aqui, está dizendo, para mim, claramente, pela que até multa se tiver salsicha na escola, vigilância sanitária para poder retirar a salsicha da escola. Né? Então, assim, pelo conteúdo da lei, eu entendo que Vossa Excelência está falando que a Secretaria não está fazendo uma boa gestão da alimentação e que o Conselho também não faz. Isso é o que eu entendo quando a gente fala de proibir salsicha na escola. Né? Então, assim, eu sou parceiro da gente sentar e fazer uma discussão sobre uma melhor política de alimentação escolar. Que isso a gente trabalha há muito tempo, eu acho que a gente tem que fazer sim, né? E trazer alternativas, que não adianta a gente punir a criança de não comer salsicha uma vez por mês. Vossa Excelência também falou uma vez ou duas por mês. Não adianta a gente fazer essa punição. A gente está vendo aqui o mesmo relatório que Vossa Excelência recebeu, nós recebemos também. Aqui, em 2015, foi licitado esses 3 mil quilos e foi uma licitação feita por Vossa Excelência. Foi? 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 Foi sim. A licitação de 2015 foi feita por Vossa Excelência ainda, para a gestão da Argentina Martins. Aí ela fez a licitação para 2016. Aí eu tenho os dados lá. Então, assim, entendo que eu também já mudei de muita ideia do que eu pensava em 2015 e Vossa Excelência também tem o direito de mudar. Agora, eu acredito que é pesado a gente, por força de lei. Agora, o senhor está me falando que tem aí uma licitação para 2018, que não sei o que lá. Aí é outra questão. É questão de contas, é questão da gente não aceitar o dinheiro público da merenda escolar ser mal gasto. Aí é outra questão. Mas aí vamos punir a secretária, vamos punir quem estiver errado. Não vamos punir as crianças, que esse dia aí é o dia mais maravilhoso da vida deles, é o dia de comer um cachorrinho quente. Acho que a gente não pode privar as crianças de fazer isso. Né? Até a gente ter uma posição, um posicionamento aí, e entrar no entendimento, vereador Rafael, eu me coloco à disposição também de a gente somar nessa situação, de pensar aí, ó, o tanto de assentamento tem aqui representado pelos vereadores que estão aqui, que são do assentamento, de ter lá uma associação, alguma coisa que produza uma salsicha vegana. Pronto, tá resolvida a situação. Vamos fazer uma salsicha vegana, mas não vamos privar essas crianças nesse momento de cortar esse direito delas. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Netinho Lacerda.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas. Quero cumprimentar aqui de Júnior Barbosa, aqui, o público. Senhor vereador, eu coloquei um projeto quase dessa natureza logo no começo do ano passado. Eu coloquei, não foi nas escolas municipais, foi em todas as escolas, proibindo as frituras e os refrigerantes nas escolas por conta da obesidade. Mas, geralmente, isso aí acontece mais nas escolas particulares. Você entendeu? Que tem as cantinas que vendem refrigerante e as frituras. Mas eu vou concordar com o vereador Wene, porque é o seguinte, todos os enlatados, não vamos falar só da salsicha, não. A salsicha tem conservante, o milho que tem na lata tem conservante, o próprio arroz tem conservante, até o arroz que tem no saco tem conservante, o frango é cheio de hormônio, que é aqueles de granja, então vai ficar complicado para nós dar só alface para esses meninos. Se o senhor conseguir me provar, que vai dar, me falar aí, ó, tal coisa, tal coisa, tal coisa, não tem conservante, eu concordo com você, só por isso, porque senão se nós proibir eles, vai fazer regime nesses meninos que já não tem o que comer. Só isso, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, quero cumprimentar a todos com uma boa tarde, né? Um novo horário de sessão hoje. Vossa Excelência, nossos nobres pares vereadores, nosso público aqui presente, sejam todos muito bem-vindos. Nosso público que nos acompanha pela internet, sejam todos bem-vindos. Estamos aí em discussão do projeto do vereador professor Rafael 004, e ele busca aí realmente implantar hábitos mais saudáveis. É nobre a intenção Eu quero, assim, de pronto, dar o meu testemunho pessoal de que hábitos mais saudáveis, ele é realmente muito bom para a nossa saúde. Eu passei a ter um hábito mais saudável recentemente e, com isso, melhorei muito a minha saúde. Claro que a gente tem que pensar que o excesso das coisas é o que mais prejudica, né? E, às vezes, pensar, tomar refrigerante faz mal? Faz mal. Claro que em excesso faz mal. Hoje eu tomo refrigerante? Tomo, mas quando eu realmente quero, na medida que eu quero, na quantidade que eu quero, o vereador Mundinho cortou, foi 100%. Eu cortei 95%, né? Então, raridade, eu tomo refrigerante, tomo muito água com gás, tem sido satisfatório. Embutidos faz mal? Faz também, né? Creio eu que faz sim. Claro também que pela excessividade, muito mais mal o fará. Mas em quantidades também, acho que mais moderadas, mais restritas, possa não tanto, não tão aparentemente, fazer tanto mal quanto a excessividade. O projeto do vereador professor Rafael, acho que ele assim, tem uma boa intenção, mas no contexto macro global, vereador professor Rafael, eu acho que ele não contextualiza com a realidade, até mesmo colocada aqui pelo o vereador Netinho. Porque não é só a questão do enlatado, da salsicha, vamos dizer. É tantas coisas hoje que a gente ingere com tanta nocividade ao nosso organismo. Se a gente for pensar que vai cortar, nós vamos ter que cortar muito mais coisas. E não só das escolas, né? Mas aqui mesmo na Câmara, né? Até nossa casa, até principalmente. Agora, me atendo assim, a resposta da nossa secretária de Educação, enviada a Vossa Excelência, assim, ela fez algumas considerações que, assim, para mim, né, eu achei até satisfatório dentro de uma condizência administrativa da própria Secretaria de Educação. Considerando que nós temos uma resolução, a número 26 de 2003, que regula a aquisição de embutidos dentro da administração escolar, quanto à quantidade de aquisições. É restrito a, no máximo, 30% dos recursos repassados pelo FNDE. Né? Então, hoje podemos dizer, estamos adequados, municipalmente falando, já que nós estamos avaliando uma lei municipal, estamos adequados. Aquém desse limite? Há de se considerar aqui na resposta que foi dada que a alimentação escolar, o cardápio, diariamente, ele é acompanhado por um nutricionista que avalia o balanceamento, o que está sendo ofertado, o nível, a quantidade, até para uma composição do que está sendo ofertado na escola e do que eventualmente é ingerido em casa, né? Então, todo esse cardápio avaliado, atestado e acompanhado por um nutricionista, que é a pessoa mais adequada a nos orientar com relação a essa nocividade. Há de se considerar também aqui na resposta que o nível de oferta de embutidos na nossa alimentação escolar do município, em relação especificamente aos embutidos, ela é uma vez a frequência, uma vez na zona rural, né, e duas vezes aqui na zona urbana, né? Então, em casa, acredito até que...
Isso é por semana?
Mês.
Uma vez por mês?
Uma vez por mês na alimentação escolar na zona rural e duas vezes por mês aqui na zona urbana. É claro que assim, isso é tirado média, né? Pode ser que um mês seja três vezes? Pode ser. Outro mês foi um, né? Então, tirando como média, né? Isto assim, se considerarmos que às vezes a ingestão em casa, né, no dia a dia, num carrinho de cachorro quente, né, e outros locais, até a criança ingira muito mais, de forma muito mais efetiva. Mas, com a preocupação que tem o município, a referência é essa. A oferta aos alunos, uma vez na zona rural e duas vezes na zona urbana. E ainda temos assim, realmente a tabela que foi, para se fazer um comparativo, né, no ano de 2015 foi licitado 3 mil, licitar não quer dizer que houve aquisição e houve a oferta, né? Mas em 2015 realmente foi licitado 3 mil quilos e consumido 3 mil quilos, 2015. 2016, licitado 2.700 quilos e consumido durante toda a gestão do ano, 2.616. Já em 2017, houve a licitação de 3.300 quilos, mas o consumo foi de 2.194 quilos. Ou seja, já houve até um decréscimo, mesmo com o aumento da população escolar, já houve um decréscimo no quantitativo ofertado. Então, friso, 2017, licitado 3.300, mas consumido 2.194. Já em 2018, realmente nós temos uma previsibilidade de licitação de 5.897. Mas não significa, não quer dizer, não está estabelecido que o consumo será isso, até porque nós temos aí na última parágrafo a declarar pela nossa secretária de Educação, que é compromisso do município de minar essa oferta, até considerando todas as situações indicadas pelo próprio vereador professor Rafael, das implicações na saúde, né, pelos embutidos. Né. Mas, assim, também considerando a situação colocada pelo vereador Wenner, a gente há de pensar o que seria de uma festividade escolar sem um cachorro-quente? Que possa ser, talvez, com uma alternativa, uma vez proibido, uma alternativa. Tem uma salsicha pura, tem uma salsicha sem... Vegana, né? Então, né? Mas, assim, imaginar que não tenha cachorro-quente, comentando uma situação dessa com a minha esposa, que é professora, já há 26 anos, ela assim, não gostou da ideia. Né, comentando essa situação com alguns alunos que a gente tem acesso, realmente a receptividade não é boa. Né? Então, a gente pode, assim, vereador professor Rafael, ser solidário numa campanha mais educativa, né, para realmente indicar os malefícios realmente dos conservantes, né, de toda a industrialização, não só em si na salsicha, mas como foi colocado, o próprio frango de granja, o quanto, o próprio boi consumido hoje, quanto de hormônio tem, né, suco de saquinho, né, o quanto de conservante, de açúcar, de outros malefícios, né, mas assim, a gente fica preocupado com reflexo até para nós, enquanto legisladores, né, porque aprovada essa lei aqui, vai transparecer o que? Os vereadores proibiu cachorro-quente nas escolas. Então, para nós, assim, vai ficar também assim uma pecha, né? Uma situação. Então, talvez cabeça a gente sentar, avaliar, né? Imaginar uma alternativa, outro caminho, uma campanha mais educativa, mais orientativa nesse sentido, para que a gente alcançasse o resultado, o efeito esperado pelo vosso intento, que eu parabenizo e que eu acho que é de muito bom tom, muito bom grado e de preocupação condizente com a saúde, não só dos nossa população educacional, mas que eu acho que tem, se a preocupação é com todos nós. Até mesmo partindo aqui da Câmara, visto até que de vez em quando vem cachorro-quente para cá, vamos já pedir o nosso presidente que faça essa proibição. Venha só sanduíche natural. Um churrasquinho também faz bem, né? E feijão tropeiro. Mas, assim, eu me coloco também à disposição de Vossa Excelência, se a gente puder contribuir nesse intento. Outra forma, eu sugeriria a retirada do projeto para a gente não ter que rejeitar, a gente até analisar uma conjuntura conjunta dentro diante de uma intenção favorável para o contexto. Só essas palavras, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Nema.
Senhor presidente, nobres colegas, os meninos aí presentes. Eu queria aproveitar, senhor presidente, que eu não vou usar a tribuna livre, né? Vai estar o ensejo aqui. O projeto do companheiro Rafael, vou citar um pouco, que já foi até debatido bastante. Eu queria parabenizar, senhor presidente, o pessoal ali do Água Fria, do Fartura, que agora, de verdade, eles vão ter a topografia da energia e para em seguida ter a tão sonhada energia em casa, né? Hoje eu levei lá o topógrafo, né? E de antemão eu quero agradecer a equipe do senador Ronaldo Caiado por ter empenhado nessa questão.
Vereador Neyman, nós estamos no discussão do projeto.
Sei. Só para fazer esse relato. E aí, senhor presidente, na questão do projeto, eu quero dizer ao nobre colega Rafael, que é uma pessoa que eu admiro, né, pra caramba, ele sabe disso, mas é um projeto que ele veio numa situação complicada para a gente. Aqui a gente, eu vou fazer esse relato, não é porque eu sou contra a sua opinião, porque a gente vai precisar aqui do seu voto também para outros projetos. Quero, antemão, parabenizar o presidente também por ter retirado os projetos por causa do problema da festa do Divino. Da solução da festa do Divino, foi mal. E que está correndo aí, presidente. Muito obrigado por ter tirado. A gente tinha outros projetos para ser discutido. E aí foi até bom, porque mais um projeto igual esse ia durar uma sessão longa. Mas, assim, professor, os meninos já falaram bastante. Eu acho que a gente não consegue nem achar mais. A única coisa que eu queria dizer para o senhor é o seguinte, que se você for colocar hoje o mundo, o país, a situação que anda hoje o mundo, o que a gente come, né, nós temos que plantar, talvez, em casa, alguma coisa orgânica, que a gente não consegue fazer isso nunca. E aí, eu não posso votar num projeto em que eu aprendi na religião o seguinte, que aquilo que eu não como, eu não posso dar para ninguém, né? Então, como é que eu vou proibir isso? Então, tem meus filhos, já foi debatido aqui a questão da Câmara, a gente consome esses produtos e aí vem a questão, o excesso. O excesso é que é o problema. Eu acho que a questão de, como o Enio colocou, a gente sentar e debater uma questão até de reduzir mais ainda, porque você pode ver que os dados aqui e o relato da secretária até diz aqui que a questão futuramente é minar mesmo esses produtos. Eu acho assim, mas eliminar o produto é complicado, porque principalmente a zona rural. A zona rural, os meninos esperam uma vez por mês ali comer um cachorro-quente, comer até às vezes um arroz com salsicha, né? Bom pra caramba. E aí a gente não pode minar um negócio desse todo. Eu acho que já está bastante reduzido. Parece, se eu não me engano, o senhor conhece a lei, não sei se o senhor me corrige, parece que 30% o município tem direito a comprar desse produto. Hoje não consome 2%, segundo o que me passaram. Então, já é já está bom, né, o que está sendo consumido nesse Formosa. Então, eu compactuo aqui com o líder do governo, em consideração a Vossa Excelência, se retirar do projeto, eu não sei, porque pelo que a gente vê aqui, vai ser um projeto que vai ser rejeitado, e aí para a gente fica ruim aqui a gente como companheiros.
Quando fala 30%, né, esse 30% de salsicha, se tem uma lei nacional que deixa comprar 30% de salsicha, está errado, né, porque é dinheiro demais, né? A gente fala de R$400 mil de salsicha, não é. É 30%
dos embutidos.
Não só embutidos. O somatório de embutido, preparação semi-pronta, como comida instantânea, como sucos, né? E alimentos concentrados, como pó, como o suco em pó, como aquele tempero em pó. Então, tudo que tiver uma preparação semi-pronta, que está quase pronto para o consumo, só pode ser comprado 30% de
isso.
Tudo isso, né? Aí aqui ela mandou, deveria ter mandado um dado mais completo, que mandou só da salsicha, que é 1%, né? É. Se juntar tudo, eu creio que bata lá nos 30%, nos 25%, nos 28%, né? Então, assim, tem mais coisas, né?
Tem.
Mas quanto à questão aqui da salsicha, e aí aproveitando a parte, sugeriu o vereador Rafael a retirada para a gente poder melhor elaborar, né, o projeto no sentido de não proibir e de colocar uma alternativa, né, como um alimento vegano da mesma qualidade ou coisa assim, que com certeza, que se a salsicha for vegana, ela vai ter um gosto mais saboroso, né, ela vai privilegiar o pessoal das associações que podem fazer aí na zona rural e ela também vai aí, contemplar na questão da saúde.
Isso. Com a palavra, o vereador...
Você está numa parte. Concluindo, o seu presidente, então, é isso aí, vereador, com toda... no que ninguém... Eu não estou fazendo isso para prejudicar ninguém, para agredir ninguém. É só uma opinião. E aí, eu acho que a gente pode... É uma ideia que eu tenho. Mas aí é uma questão sua, né, de prosseguir ou não. Aí, eu acho que é um projeto que veio, sei lá, toda vez que ele vier vai ser na hora errada e no momento errado, até que se Anvisa define essa questão do que pode ou não pode. Senhor presidente, muito obrigado.
Com a palavra, vereador Bruno Araújo.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, não entrando... Mas no mérito da questão da salsicha, os nobres vereadores já retrataram muito bem tudo. Se a gente for colocar na ponta do lápis o que hoje se pode, tudo que a gente come hoje, que faz bem, que faz mal, nós vamos ter que riscar muita coisa, né? Porque tudo tem muito agrotóxico, conservante, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção, talvez, não sei, que talvez o projeto seria de iniciativa do Executivo. Não sei conforme...
Uma parte. Por isso que eu não assinei. Você pode ver que eu não tenho a minha assinatura. Porque eu acreditava que houve vice de iniciativa. Não tem minha assinatura para a tramitação do projeto.
Justamente, eu concordo com Vossa Excelência. Eu apresentei aqui no ano passado um projeto em que... Ele não padronizava o uniforme, ele dizia que não poderia haver a propaganda, o marketing do prefeito no uniforme. Né? E, na época, o jurídico, né, deu como inconstitucional. Até procurei depois um outro parecer que dava constitucionalidade, mas aí, na época, decidi não colocar em votação, até mesmo porque existia entre os vereadores concepções diferentes. E eu, na época, não coloquei. E vejo aqui que, da mesma forma, se entra na esfera e na minha visão de iniciativa do Executivo, né, que seria específico da gestora da pasta, do próprio prefeito, mandar para que fosse refeito e proibisse essa questão aqui dos embutidos. Essa é a visão que eu me atentei, né? Posso estar errado, não estou falando com...
Outra parte, vereador.
Sim.
Tem também outra questão, que não só essa. Tem a questão também que, como ele é regido por lei nacional também, portaria nacional, uma lei municipal, não sei nem se o prefeito fizer nesse sentido, eu acho que ele pode fazer na prática. Mas nem ele pode fazer uma lei com esse tipo de proibição, porque já existe uma lei nacional nesse sentido, é uma visão. Outra
uma
coisa,
parte.
Eu estou com uma parte. Outra coisa também, e a gente tem que cuidar aqui, que é o seguinte, conversar muito sobre os nossos projetos, porque aí, de repente, vem um projeto aprovado. Então, vamos supor que um projeto aprovado hoje. Vai chegar lá, vai bater lá, e eles vão mandar de volta. Eles vão dar como inconstitucional. Isso é certeza. A gente já conversou com o pessoal lá, é bater lá e voltar. Para quando a gente tiver um projeto aqui que for aprovado nesse sentido, para que a gente derrube o veto. Né? Porque, por exemplo, eu vou votar contra esse projeto hoje. Mas se ele for vetado e vier, eu voto pela derrubada do veto, porque quem tem que decidir somos nós, os vereadores, nesse sentido. Então, para a gente não ficar levando já, foi 5 ou 6 vetos já, de projeto nosso, para a gente conversar bastante antes, né, e ajeitar direitinho para chegar lá, e se o prefeito quiser vetar, para chegar aqui, a gente derrubar o veto também.
Eu concordo com o vereador Wenner, a parte, vereador.
Com relação à iniciativa ou não do Executivo, nesse caso aqui, seria inócuo, porque se cabe ao Executivo a aquisição, não precisa de lei, é só ele não adquirir. Na prática, né? Isso. Então, seria inócuo nesse sentido imaginar que o Executivo mandaria esse projeto de lei. Porque caberia a ele não adquirir.
Que, A minha visão seria se nós podemos, de iniciativa do Legislativo, a gente propor essa discussão aqui. Porque, da forma com que o senhor coloca, nós sabemos que se eles não quiserem comprar, né, fica a critério deles. Mas, a partir do momento que eu entro na esfera do executivo, da gestão, né, eu já tive exemplos aqui, né, de projetos meus que não deram prosseguimento justamente por isso. Mas estou falando isso para que não aconteça, como o vereador Wênio Patrick falou, da gente aprovar um projeto ou rejeitar, e se aprovado, vier a mensagem do veto e essa casa ter mais uma vez que votar nessa questão. É só esse direcionamento que eu queria que fosse observado. Obrigado, presidente.
Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador professor Rafael.
Senhor presidente, nobres colegas, a gente sabe que, na verdade, o que está acontecendo é outra coisa, né? Vamos ser sinceros. A gente sabe. Mas eu quero afastar mais uma vez essa possibilidade dos senhores simplesmente acatar porque o projeto saiu de um ex-secretário que, de certa forma, determina o cumprimento de uma lei que, de certa forma, atinja a gestão atual. Eu vou eliminar isso, eu vou afastar de vossas excelências, tá? Eu quero só dizer para os senhores o seguinte, eu trouxe um projeto que comprova que o produto consumido, independente da sua quantidade, aprovado por mecanismos institucionais, organizacionais, internacionais. Quando se fala aqui em frequência, só come uma vez? Quem é que me garante que essa criança só come uma ou duas vezes na... Ele só come uma ou duas vezes na escola. Em casa. Então, vereador Wênio, a sua sugestão eu acho que é pertinente. Agora, Formosa tem condições hoje de propor uma cooperativa dessas que fornece aí? Então, cabe, inclusive, a secretaria, junto com seus órgãos, buscar mecanismos para estimular uma cadeia produtiva, que nós já estamos discutindo isso desde o seu projeto, junto com o vereador Jurandir, na questão da agricultura familiar. O que vocês fizeram foi complementar, regulamentar uma lei, que inclusive é uma lei federal. O que eu estou trazendo aqui é simplesmente parâmetros. Quando eu falo inibir, é parâmetro. Então, eu quero que vocês pensem que nós estamos falando de um produto altamente tóxico. O Jurandir, você falou, você chegar para o jovem e perguntar se ele quer comer salsicha é redundante, é claro que ele vai falar que ele quer. Agora, eu tenho proposto isso dentro da minha casa, como uma cultura, não compro mais. O dia que tem lanche aqui na Câmara, que é salsicha, pode perguntar para os pares se alguém já me viu ali comendo salsicha. Então, é uma questão pessoal que a gente tem que começar a adotar dentro da própria casa, e eu tenho feito isso. Isso me assustou muito quando a gente assiste à televisão, naquela reportagem que o Fantástico fez questão de frisar, do que era feita a salsicha, inclusive de frango, com resto de cartilagem, com resto de... É uma porcaria, gente. Pelo amor de Deus. Vamos botar a mão na cabeça. Vamos esquecer um pouquinho a questão política que deve estar por trás aí do entendimento de algum dos senhores. Me perdoa. Nós estamos falando, ninguém, é o que eu falei para o senhor, isso aqui não afeta em nada o município. Se ele rejeitar lá, Wênio, concordo com você, cabe à casa decidir, e eu respeito o posicionamento de Vossa Excelência, a cada momento que eu tenho mostrado que eu tenho maior consideração e respeito, tenho procurado ser justo em todas as aprovações do projeto, inclusive em projetos que talvez, Bruno, não era tão constitucional como esse. Esse projeto tem parecer constitucional, e não é só Formosa que tem esse projeto, não. Entra aí no Google, pesquisa quantas prefeituras, quantas câmaras legislativas já não impediu o consumo. Basta só ter um pouquinho de sensibilidade de verificar que é um produto que tem que ser extinto, como refrigerante, como suco, tudo aquilo que é industrializado, está aí, ó, o conselho, eu tenho certeza que eles têm procurado verificar o consumo pelo quantitativo. E no momento, Wênio, que você falou aqui, eu não agredi a secretária, pelo contrário, eu confirmo que ela tem feito um esforço.
Não, a parte. Estou falando de questão de política pública. Estou falando de agressão à pessoa dela.
Você não falou aqui que eu tinha falado não, que ela não tem feito.
Do jeito
não.
Que você falou aqui, tá?
Não, eu
o senhor concedeu a parte para o vereador Wena.
Eu quero só deixar mais uma vez claro que em nenhum momento esse projeto vem para agredir ninguém, para interferir na gestão de ninguém. Que vaidade é essa? Essa casa já me reprovou um projeto aqui que era grande benefício para a cidade, para a educação. Reprovou porque ela estava presente em plenário, por uma questão de vaidade. Nós não podemos continuar com isso, gente. Essa casa não pode continuar trabalhando dessa forma.
Dá uma parte aí, vereador.
Agora não, Netinho. Deixa eu falar. Foi questão de vaidade aquele projeto. Tratando de outro projeto, aquele projeto que foi reprovado, que seria de extrema transparência, que era a central de matrículas. Essa casa reprovou. E quando votou, veio o veto. E vossas excelências que tinham votado até favorável, vocês acompanharam o veto do prefeito. Ah, pelo amor de Deus, gente, é vaidade.
Ô vereador, mas uma parte, vereador.
Só um pouquinho, deixa eu terminar.
Deixa ele concluir. Sim. Aí depois eu passo.
Eu preciso terminar
como
minha linha
citou, de como citou,
eu passo. Tá jogando a casa na lama no lixo.
Não, não tô não. Eu faço parte dela. Eu não vou jogar essa casa na lama porque eu faço parte dela. E tem gente séria aqui dentro. Ainda tem gente séria aqui dentro. Agora, os senhores falar que salsicha faz bem, que não, que pode consumir uma vez, que não faz mal. Falou! Vocês falaram que pode consumir uma vez, duas vezes. Que a secretaria está fazendo isso. Que ela já está dentro da lei, está dentro do parâmetro da lei. Pode estar dentro da lei, como muitas outras coisas estão dentro da lei. Consumir refrigerante é ilegal, gente? Mas nós estamos vendo quantas vezes está saindo na mídia aí, vamos deixar de consumir determinados produtos. Isso aqui, gente, é parâmetro. Se alguém não fizer, não der o primeiro passo, não acontece. É isso que eu quero que vossas excelências entendam. Vamos deixar vaidades para baixo. A vaidade dela é muito grande. E eu entendo e respeito a postura e a opinião de vossas excelências, mas vocês têm que convir comigo. O consumo mínimo é prejudicial. Agora, já que é para falar de ingerência, consumido ou não, licitado ou não, me desculpa, se o consumo já não era feito na sua totalidade, para que comprar 5.897?
Uma parte, vereador.
Se vai...
Uma parte?
Se vai uma ou não... Parte. Se vai ou não consumir...
Você me permite uma
por
parte?
Por favor.
É como eu falei, em 2017, o licitado foi 3.300, consumido 2.194. 5.897 é o licitado, vereador. Não tem um resultado ainda do consumo. Não
2017.
Seja, não seja injusto.
Não, não estou sendo.
Na, 2017, na aplicação...
Vamos analisar só 2017? Dados. Vamos analisar só 2017?
Vamos.
3.300 quilos.
Licitado.
Licitado. Consumido?
2,94, menor do que 2016, menor do que 2015
na sua gestão. E o que fez com uma tonelada e 106 quilos?
Aqui não disse se foi adquirido. Licitado é uma coisa.
Então, se não falou, vereador...
Vossa Excelência foi secretário.
Então, se não falou...
O senhor concedeu a parte para o vereador?
Concedi.
Se não falou... Se concedeu, ele tem que concluir a parte.
Vereador, isso é Vossa Excelência foi gestor. Licitado é uma coisa. Adquirido é o licitado, é o teto. É até onde poderá ser adquirido. Mas se foi ou não foi, aí nós podemos ainda questionar. Foi. Pode ter sido, mas aqui não está dizendo que foi. Eu estou acreditando é que não foi. Eu estou acreditando.
Tomara que não tenha sido.
É. Posso confirmar essa informação para Vossa Excelência. Mas politizar a coisa, quem está fazendo, vereador, é Vossa Excelência. Aqui todo mundo está tentando fazer uma defesa assim, mais madura da coisa, sem exaltação.
Uma
Vossa
parte,
Excelência
vereador.
Que está mais exaltado e politizando. Nós estamos
concordando com Vossa Excelência, mas de uma outra forma, por outros mecanismos, por outros meios, para se chegar ao entendo de Vossa Excelência, que é muito salutar, muito nobre, inclusive. Obrigado.
Boa parte, vereador.
Por favor.
Não, assim, eu acho que o senhor não pode ser, o senhor está sendo mal perdedor no debate. Porque, assim, não tem ninguém aqui nessa casa que é mais opositor. Eu desafio ter um vereador que é mais opositor a esse prefeito do que eu. Né? Eu, agora, assim, tem coisas que a gente precisa, né, que a gente não tem a mesma ideia. Né? E, nossa, então, assim, aí talvez o senhor nem falou para mim, mas aí acaba. É bom o senhor citar nomes, né, de quem, porque o projeto do senhor, ele trouxe o veto, o senhor votou para vetar o projeto do senhor. Que ele vetou, votou, pode pegar aí, se tiver alguém para pegar, pega. Eu votei para derrubar o veto. O senhor falou, e no final o senhor falou assim, já que vamos derrubar, então eu voto para derrubar o veto. Está nos anais da casa. Não, eu peço até o presidente, se puder recuperar os anais, eu acho que ele até lembra dessa situação. Eu entendo o senhor, porque o senhor é um cara de conciliação, não é de embate. Né? E eu mantive meu voto e votei para derrubar o voto do projeto do prefeito contra o senhor. Agora, essa questão da salsicha é importante que... Ninguém está falando que salsicha é bom. Mas é importante que a gente faça aqui... Eu almocei salsicha hoje. Mas eu não tenho a cara de votar num projeto desse. Meu almoço hoje foi salsicha com ketchup e maionese. Eu não tenho a cara de votar num projeto desse. Correndo, fazendo aquela questão lá do meu ambiente, não dei conta. Então, assim, eu só quero dizer para o senhor não nos levar mal... que a gente realmente quer somar com o senhor para o melhor dessa casa. Vamos retirar e vamos refazer. Não tem questão política aqui, pelo menos da minha parte. Né? Então, a gente quer somar, a gente soma em várias vezes e quer continuar somando com Vossa Excelência.
Se não tiver, então, a questão, tanto que vocês estão falando, afastando a questão política, eu fui o primeiro a afastar essa questão política no momento que eu elogiei a Secretaria de Educação. Agora, Vossa Excelência estão falando de outra forma e eu quero sugerir, Netinho, vou te dar a parte. Eu quero que vocês entendam que se tiver que corrigir o projeto, corrija agora, nós estamos na fase de emenda.
Inclusive, eu queria até uma parte, nobre colega vereador, que eu prezo muito, meu vice-presidente. Quando o senhor fala que às vezes tem uma manobra para que o projeto não passe, ou nem o do prefeito passou nas últimas sessões, foi reprovado. O do prefeito foi reprovado aqui nessa casa. Aí o senhor tira a conclusão, claro, não, cada um tem um entendimento aí. O vereador Wener Patrick, agora ele está acabando de falar, é um dos maiores opositores ao prefeito Ernesto. E assim, ele entrou com a conclusão que realmente vai ter danos na merenda escolar. E eu não tiro a razão do senhor, do projeto do senhor, pelos estudos que o senhor fez, o senhor foi gestor, o senhor sabe que realmente está acontecendo no dia a dia na merenda escolar, que o senhor sabe que o embutido, do jeito que vai ter que ser retirar da mesa da educação os embutidos. Mas, agora, por sorte que o senhor, e eu admiro a pessoa do senhor, pelo entendimento que o senhor tem, né, pela educação, é um professor e aí eu respeito muito, é só naquela intenção de quando fala assim, às vezes... O vereador tem o entendimento de votar contra e fala, não, isso aí foi a vez do prefeito. Mas eu só quero deixar bem à vontade para o senhor, o prefeito não interferiu. Mas se tivesse interferido, por exemplo, eu não tinha vindo aqui ontem, por exemplo, colocar o projeto do senhor em pauta, que foi uma falha minha não comunicar com o senhor se eu poderia tirar o do senhor, porque dos outros tudo eu tirei a pedido dos autores. E aí eu fiz questão de vir aqui para colocar o projeto do senhor em pauta, mas o projeto que o senhor apresenta, todo mundo sabe que está dentro da legalidade. Agora, acaba a discussão e a votação dos vereadores. Muito obrigado pela parte.
Eu queria uma partezinha também,
professor. Por favor.
Não é só para, assim, é igual só acompanhando o que o vereador Mundinho falou. Assim, eu, a minha pessoa, essa questão, quando você fala, quando você defende o projeto e que você nos acusa dizendo que nós somos, nós, o que nós fazemos aqui é aconselhado por alguém, isso aí, eu pedi ao senhor que pegasse mais leve, porque, tipo assim, claro que tem a base e tem a oposição, tem a base e a oposição. Mas aqui eu acho que ninguém é doido aqui, entendeu? De votar contra si próprio, de prejudicar a si próprio. Então, tipo assim, é só pela consideração que eu tenho pelo senhor, sim, mas defenda seu projeto, mas esquece essa questão de que nós somos iludidos por alguém. Eu, pelo menos, graças a Deus, tenho a minha sempre tive a minha consciência de fazer aquilo que eu penso. É só para entendimento mesmo.
Eu confesso que eu estou sendo, talvez, muito mal interpretado. Então, deixa eu resumir mais uma vez para a gente parar com esse debate, que eu acho que não vai levar a nada. Eu trago um projeto. Para finalizar, gostaria da atenção dos senhores, para eu não ser mal interpretado. Esse projeto é um projeto que visa beneficiar futuramente a merenda escolar, no sentido de retirar um produto que faz mal à saúde. Está comprovado, não sou eu que estou dizendo. É só isso. Comprova, e o consumo excessivo não é por parte da Secretaria de Educação, diga-se de passagem. O consumo excessivo ele só vai ter no momento que complementa família e escola. Aí sim nós vamos ver o consumo excessivo. Esse jovem vai para uma festa, ele vai para um outro aniversário, ele consome lá e acaba consumindo dentro da escola também. É isso que eu deixei claro para os senhores. É um projeto que não afeta de maneira nenhuma a atual gestão na execução do processo licitatório atual. É um parâmetro. Fica registrado que é um parâmetro para inibir o consumo futuro. Espero que tenha ficado claro isso para os senhores, que isso é um parâmetro para deixar de ser consumido nos próximos anos, para que seja substituído com as sugestões, para se criar uma cadeia produtiva, para se incentivar. Nós tivemos a Emater aqui, nós podemos utilizar a Emater para, inclusive, buscar pessoas que têm interesse de propor para vender para a agricultura familiar, através da agricultura familiar, vender produtos que substituam. E vocês falam em substituição de um produto como esse? Sim, temos vários. Basta chamar a nutricionista, que ela vai apresentar um cardápio muito melhor do que esse. Sempre é possível colocar melhoria. Não é só alface, não. Nós temos frutas, nós temos verduras, nós temos produtos que não são tão tóxicos. Embora, conservante, todo mundo está sujeito, até dentro de uma água. O conservante que você falou, Netinho, isso tem em todo qualquer lugar. Agora, compara o da lata de ervilha do milho que você falou com a da salsicha para você ver qual é mais prejudicial. Então, eu não vou ficar mais batendo, talvez vocês vão ficar me interpretando igual eu falei. Eu sei, gente, eu sei claramente. Se eu sentei na cadeira, eu tenho autoridade para falar isso. E se os senhores não quiserem acompanhar o projeto, está na hora de fazer a emenda, o projeto está aí, ó. Vamos emendar o projeto. Agora, rejeitar esse projeto, me desculpa, eu posso interpretar de forma diferente. E eu tenho todo o direito de me expressar. E quando eu defendo um projeto, eu defendo, obviamente, com muito calor, com muita paixão, como eu sempre faço tudo na minha vida. Então, se eu fui, de certa forma, de alguma forma, fui mal interpretado, peço desculpa a vossas excelências. Eu não quis atribuir, né, e ninguém está aconselhando, mandando em vocês, não, até porque eu não penso dessa forma. Agora, que é vaidade, eu não tenho dúvida. Entendeu? E essa casa tinha que alcançar um nível de maturidade, de conversar, como o próprio Wenner falou, de se reunir, de se decidir, mas assim não tem feito. Eu não procurei em vossas excelências em nenhum momento. Por quê? Porque também nunca ninguém me procurou para outros projetos. Eu não vejo problema nenhum em pedir sugestão de melhoria de um projeto. Caberia os senhores quando receberam lá. Nós já fomos, esse projeto já foi lido uma vez, duas vezes aqui na casa. Os senhores receberam os pareceres. Então, se quer sugestão de melhoria, poderia ter dado antes. Há quanto tempo esse projeto eu protocolei? Dia 9/2 nesta casa. Ontem eu quero mais uma vez registrar aqui, Mundinho, em nenhum momento eu acusei Vossa Excelência de... Eu vi realmente, fiquei chateado, porque eu venho cobrando esse projeto que parou dentro das comissões, demorou dentro das comissões, e eu sei que o senhor me mostrou esse parecer que chegou para o senhor do advogado há muito tempo. Eu tenho cobrado da primeira secretaria, o Bruno sabe disso, eu tenho ido lá, ó, nós precisamos melhorar o fluxo.
O que, que nós precisamos melhorar no regimento para melhorar o fluxo dessa casa? Me coloco à disposição para sentar e ver o que, que precisa ser melhorado. Agora, gente, respeito Vossa Excelência, vocês podem ter certeza disso, não vai mudar em nada o conceito. Agora, reflitam bem que esse projeto, ele não é para ofender ninguém, para alfinetar ninguém, ele é simplesmente para melhorar a qualidade de vida do nosso estudante futuramente. Ele é um parâmetro. Pode ser questionado, vocês podem, essa multa não é para o município, isso aqui é para delimitar, como vários projetos, é padrão se estipular quem faz, quem multa, quem comete erro, quem não obedece, é padrão, os senhores são legisladores, vocês sabem que isso aqui é padrão. Agora, cabe à casa fazer as emendas necessárias. Está aqui o projeto. Me desculpa, mas eu não retiro o projeto permanece, os senhores têm todo o direito de rejeitá-los, com a opinião de vocês, vou respeitar, mas fica meu sentimento. Vocês podem ter certeza, fica o meu sentimento de que eu tenho autoridade para falar sobre isso, por ter sido secretário, por conhecer a realidade. E eu não vou nem entrar no mérito da questão de uma tabela como essa, que nós estamos falando em consumo de toneladas de um produto que está fora do preço médio de mercado. Você pega aqui em 2017... 7,10 o quilo da salsicha. 7,10 o quilo da salsicha. Seria uma economia para o município, além da questão nutricional, economia ao erário.
Professor Rafael, deixa eu te falar. Deixa eu estender um pouquinho a discussão aqui, só para não... Só tem esse projeto, mas vamos deixar o mérito do projeto para amanhã, que amanhã é o dia de votar o mérito. Hoje era discussão para... Se realmente... Ia ter alguma discussão sobre as emendas, como não está tendo essa discussão, mas o dia da discussão do mérito em vossa ação é amanhã. Só peço só para o senhor
concordo
fazer a conclusão.
Concordo, Vossa Excelência, obrigado. E...
Senhor presidente.
Vou estender aqui, só para o vereador Netinho, que ele já tinha já escrito aqui, só para nós não alongar, porque é só a discussão das emendas. Tá bom? Eu vou dar dois minutos para... Para o vereador Netinho Lacerda e dois minutos para o Wendy Patrick e nós vamos para a votação.
Senhor presidente, nobre vereador Rafael, eu não gostei da conversa que o senhor falou aí, me ofendeu pela amizade que eu tenho com o senhor, você sabe a minha postura, só que infelizmente vocês estão obrigando eu parar de comer salsicha. E eu não vou parar de comer salsicha não, porque se eu chegar ali e estiver comendo uma salsicha ali no cachorro quente, o menino falou assim, ah, comendo aí, né, mas cortou a nossa lá, né. Então, é só isso que eu queria falar para você. Eu não tenho rabo preso com o prefeito, nem com ninguém. Eu voto com a minha cabeça. E você está botando isso aí como os vereadores aqui estavam obrigados. O prefeito falou. Você alterou. Eu, para mim, conversa alta, para mim, não faz diferença nenhuma. É só isso que eu queria falar, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wendy Patrick, dois minutos.
Só para dizer, quanto ao parecer, vereador, desde o dia que chegou lá, eu falei que não assinava o vereador Jurandir, o vereador Mundim. São provas, testemunhais disso aí, que a minha posição sempre foi essa. De não assinar, porque eu não acredito que ele tenha condição de tramitar aqui na casa. O senhor falou uma coisa muito, muito séria. Essa questão da salsicha está fora do preço. R$7,10. Aí, o que eu acho que o senhor tem que fazer, e aí eu me somo na luta. Ao invés da gente, pelo preço, castigar os alunos de não comer salsicha, vamos fazer com que seja levado a sério o processo licitatório. Né? Porque aí, então, vamos cortar a conversa, porque é 7,10, então não compre. Não. Não pode ser feito dessa forma. Outra coisa, vereador, que eu acho que Vossa Excelência poderia ter desenvolvido dentro do projeto melhor, e por isso eu acho que não dá para ser emendado, quando está na ementa do projeto que proíbe, essa palavra é forte demais. Você falar no município que qualquer coisa, até veneno, até da pessoa tomar veneno, então, assim, ó, os vereadores de Formosa proibindo a população tomar veneno, é forte. Essa casa que proibir alguém de fazer alguma coisa. É uma palavra forte, a emenda, né, a ementa aqui. Os vereadores de Formosa proíbe, está na ementa, e está tá aqui também. E o que eu acho, na verdade, que falta para o projeto do senhor ser um projeto de êxito, e aí, quem sou eu para pedir para o senhor retirar? Né? Caso ele for reprovado aqui, só pode apresentar o ano que vem. Era o senhor realmente criar uma campanha de conscientização do efeito desse alimento, né? E aí com nutricionistas nas escolas, né? Que aí eu acredito que aí sim o senhor seria teria, e essa casa também teria o mérito de fazer alguma coisa no sentido de conscientizar as pessoas que aquilo é tão ruim, né? A gente tem aí tantas drogas e quando a gente fala proíbe, a política pública hoje manicomial, antimanicomial, a política pública contra as drogas hoje...
Só uma parte, vereador.
Sim.
Está na hora, faz a sugestão de melhoria no projeto.
Não,
mas
aqui não tem como fazer melhoria, aqui você tem que fazer o projeto. Se Vossa Excelência...
Tira as palavras que o senhor acha desnecessárias. Tá, mas
nós vamos retirar a palavra proíbe.
Proíbe.
Aí o que vai
coloca
resolver?
Coloca sinônimos, coloca de uma ou outra forma que o senhor possa minimizar o consumo. O que eu estou tentando colocar com esse projeto é para minimizar o consumo.
Mas aí o senhor pode estabelecer uma política pública de conscientização, não só sobre salsicha enlatado, mas sobre
o... O senhor tem acesso à educação, senhor vereador?
Nenhum.
Nem eu.
Nenhum. Assim, nem eu. Mas eu não tenho porque eu não vou lá mesmo, né? É porque eu não vou lá, né? Assim, as coisas que a gente precisa, a gente acaba conversando de outra forma, mas assim, deles me negarem nada, também nunca me negarem nenhuma informação.
Ela não negou porque ela, inclusive, naquele dia, que ela falou que até antes de tomar qualquer decisão, ela consulta o senhor, ela não vai negar nada pro senhor também.
Que ela me consulta?
É, ela falou aqui em plenário aquele dia.
Quem andava...
No dia da tribuna livre aqui, ela disse que consultava o senhor, ligava o senhor.
Quem andava lá o dia todo, quando o senhor era secretário, era ela. Que era assim, eu não vi o senhor sem ela. Então, para mim, ela me consultar é uma coisa, assim, extremamente, para mim, que é fora da linha. Né? Eu não tenho amizade nenhuma.
Vamos votar, senhor presidente.
Só para concluir.
Só concluir.
Então, assim, eu não tenho contato. E acho ela uma excelente secretária. Não é porque ela é excelente, porque que a gestão dela de educação é boa, não. É pelo caos, que tem tanto secretário ruim nessa secretaria, nessa prefeitura, que ela acaba se destacando bastante. Acredito que ela seja a melhor secretária do prefeito. Não por ela ser excelente, mas por eu não concordar muito com o governo. Não tenho contato com ela, assim, de consulta, disso, quem me dera. Eu sei que tem alguns vereadores que muito ligados a ela, mas contato dela, me consultar, eu estou até surpreso. Até surpreso pela ligação que vocês dois tinham juntos.
Peço, né, o novo colega vereador que faça a conclusão da sua fala para nós colocar em votação.
Então, concluindo, eu acredito que o projeto não tem condição de emenda.
Amanhã tem um mérito.
Não tem condição de ser emendado por esses motivos que a gente colocou aqui agora, pela proibição, pela forma proibitiva. E vou usar, sim, já que eu tenho tanta influência com ela. Hoje eu vou ligar para ela e vou dar uma sugestão. Não sabia que eu tinha essa influência com ela, não. Quem sabe ela escuta, né, as nossas sugestões e possa fazer alguma coisa que a gente pensa. Não tem condição de tramitação. Nenhuma, zero.
Peço ao primeiro secretário que faça a acolhida dos votos.
Como voto, vereador professor Rafael.
Só encaminhar meu voto, queria direcionar ao Netinho. Netinho, foi mal interpretado, Vossa Excelência, o respeito. Eu sei da sua postura. Você pode ter certeza que jamais eu falei e deixei de falar alguma coisa a seu respeito em relação ao governo. E o senhor já provou isso para mim. Meu voto é sim.
Vereador líder do governo, Jurandir de Oliveira.
Voto não.
Vereador Ceguinho.
Voto não.
Vereador Nema.
Voto não.
Vereador Netinho Lacerda.
Voto não.
Vereador Macarrão.
Não.
Vereador Miro Bikes.
Não.
Vereador Wene Patrick.
Não.
Vereador Bruno Araújo. Voto não.
Projeto de lei em segunda fase de discussão. Em votação, reprovado por 8 votos contrário e 1 voto a favor. Nesse momento, passando para o tema livre, com a palavra o vereador Nema.
Então, senhor presidente, já que aquela hora é proibido, se desculpa pelo horário, pelo momento. Mas é só para concluir e a gente dizer que eu estive lá, né, realmente passando pela GO 116 hoje, horrível. quebrando quase o carro, não sei nem como é que está a situação, buraco tremendo. E aí, infelizmente, o cara tirou as máquinas aí por ordem do governador, com certeza. Infelizmente, nós estamos passando por essa situação aqui em Formosa, por uma política horrível, né? Mas a gente foi lá, levamos o topógrafo para começar a topografia do assentamento Água Fria e do assentamento Fartura. Vai fazer o Água Fria, em seguida o Fartura. E aí a gente parabeniza aí a equipe do senador Ronaldo Caiado por ter nos atendido e por ter cumprido com essa missão aí, aonde nós estamos também já já quase concluindo já a ligação do PA São Francisco da energia, todos já estão quase todos com energia, e em seguida o PA Florinda já está sendo ligado também. Isso é uma luta nossa aí junto com o prefeito Ernesto Rolli e o senador Ronaldo Caiado, o qual eu quero parabenizar por ter nos atendido aí nesses assentamentos que estavam aí sofrendo com essa falta de energia, uma parte.
Não, só para te pedir, que você está forte demais. Pediu o prefeito, já que ele forte. Te ajudou, porque eu já cansei de pedir para ele, precisou tudo. Vê se bota minha luz lá também, porque a minha é de 2004, é mais velha que os assentamentos seus, e eu não dou conta de pôr, já falei que o senhor também não põe. Então eu vou te pedir aí, talvez se eu pede no prefeito, Ronaldo Caiado, todo mundo aí, coloca minha luz, porque eu não estou dando conta, não.
Vamos aproveitar o vereador ensejo, com certeza nós vamos estar comunicando, até porque a gente pode comparar essa questão dos assentamentos, porque lá em cima os assentamentos de reforma agrária é prioridade nessa questão. Mas não custa a gente dar um choquezinho, com certeza. Era isso, seu presidente. Muito obrigado pela parte.
Com a palavra, vereador Wênio Patrick.
Senhor presidente, hoje nós tomamos lá pé da situação da canalização que está sendo feita na Mata da Bica. Infelizmente, depois da nossa visita lá, a gente percebeu que realmente a canalização está entrando dentro da Mata da Bica, está despejando lá alguns resíduos e pelo jeito, após a obra concluída, vai continuar poluindo, né, e quem sabe até lá devastando e, quem sabe, até acabando com a Mata da Bica. Pelo que a gente viu lá, realmente, pelo que a gente conversou com vários ambientalistas, pelo próprio Ministério Público que tem falado, as pessoas do Ibama também, que a gente conversou, também disse a mesma coisa. Aí eu sugiro que a gente possa ir amanhã, com Vossa Excelência, com mais outras pessoas, possam ir lá para poder ver em loco e sugerir ao governo que seja feita aí uma mudança de planos. Porque eu não sou nenhum especialista em meio ambiente, mas posso garantir para vocês que a obra, da forma que está sendo feita lá, ela está, sim, degradando bastante a Mata da Bica em mediações. Obrigado.
Com a palavra, vereador Miro Baik.
Senhor presidente, novos vereadores, só para convidar, esse final de semana a gente vai realizar um evento lá no ginásio, no Parque Laguna 2, um evento multicultural de bike e música. Só convidar a todos. Vai começar meio-dia, vai até às 8 da noite. E no dia 3 de junho, o Giro do Itiquira, convidar todos os vereadores, inclusive o vereador Wener, está convidado aí para o desafio, vereador. É o bate e volta. Nós... Vai ter salsicha. Só convidar a todos aí para participar e estar participando aí, que o esporte da nossa cidade, graças a Deus, aí vem muito movimentado, senhor presidente. Obrigado.
Senhor presidente,
com a palavra, o vereador Bruno Araújo.
Somente justificar a presença do vereador Gene de Ribas, que não conseguiu chegar a tempo, o vereador Carlinho da Vila também, Joel Trovão está em Goiânia, e também parabenizar todos os garis, né, pelo seu dia, pelo dia de hoje. Meus parabéns a todos que fazem dessa cidade, ou pelo menos tentam fazer essa cidade cada vez mais limpa. Obrigado.
Também eu quero aqui, também da mesma forma, agradecer a receptividade que nós tivemos lá na região, no município de Água Fria, onde eu estive lá ontem com o vereador Nema, o Eliás, que se faz presente, o ex-secretário Gruto, o Luiz Henrique, nas festas do Divino Espírito Santo. Fomos bem recebidos. Tenho certeza que muita coisa nós aprendemos, coisas boas, né? Que é ser hospitaleiro igual aí o povo da cidade de Água Fria. Para nós foi uma satisfação, onde nós saímos daqui
da comemoração da festa do Divino Espírito Santo, e nós fomos até aí a cidade de Água Fria, e nós fomos bem recebidos pelos vereadores lá, que foi uma recepção daquelas que realmente emotiva a gente no dia a dia da vida política do nosso estado e da nossa cidade. E também nesse momento quero aqui convidar todos os vereadores, que eu tenho certeza que vai estar lá presente, o público presente, os internautas, para a festa do Divino Espírito Santo, hoje na Catedral, que a Câmara hoje vai estar fazendo parte lá desses trabalhos hoje lá na Igreja Católica da nossa cidade. Quero aqui convidar todos vocês. Nesse momento passamos para a explicação pessoal. Não havendo inscrito, nesse momento declaro a presente sessão encerrada e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 17/5/2018, no mesmo horário e local de costume. Quero aqui agradecer a presença de toda a presença dos senhores vereadores e dos internautas. Muito boa noite. Muito obrigado a todos.